Tá, vamos lá. Olá, que tal? Tudo bem? Tudo bem? Salve, gurizada. Começando mais um episódio do Papo Cabeça Podcast. Estou muito frustrado. Estou muito frustrado, estou puto. Estou puto. Porque era para eu conseguir colocar aqui o áudio do PC junto da gravação do microfone, mas. Como eu sou um completo de um inútil, eu não consegui fazer isso. Tô muito. Nossa, eu tô muito pistola, porque. Ai, cara, é o seguinte, eu uso aqui o Voice Meter, sabe? E ele é como se fosse uma mesa de som virtual. Então era pra dar pra captar o meu áudio da voz aqui, né? O do microfone, junto com o áudio do PC. Eu ia fazer até uma introdução mais legal, mas como nada na minha vida dá certo. Não deu certo. Fiquei quase uma hora aqui tentando fazer isso. Mas, cara, não rolou. Não rolou e eu desisti e falei, ó, foda-se, vai sem áudio mesmo. Não vai rolar e eu vou gravar esse episódio porque eu queria gravar hoje. Tô morrendo de sono, é isso. Cansado para um caralho. E o negócio é o seguinte, tô falando um pouquinho baixo aqui, porque minha mãe tá ali na sala, né? Eu não quero que ela ouça aqui as minhas confissões, pois isso aqui é um confessionário, né, digamos assim. Por mais que pessoas irão escutar futuramente isso aqui, né, eu acho, mas eu prefiro ter um pouco de cautela para que durante a gravação ninguém escute, né, eu acho. Ah, e aí, cara? Que tem acontecido aí? Faz tempo. Ops, faz tempo que eu não gravo. Isso é verdade. Me desculpe. Não sei se tem pessoas que me acompanham além de mim mesmo. Mas eu decidi tocar de vez agora, né, esse podcast aqui. E vamos lá, né? Chamar umas pessoas para ter umas conversas, uns papos cabeças aí. E ver no que dá, cara. É isso. Eu acho que não adianta a gente querer ficar fazendo coisas tão complexas, tão extraordinárias assim, nunca fazer nada. É melhor fazer do jeito que dá, né? E ser espontâneo, ser autêntico, porque assim a gente chega lá na frente, né? A gente progride, evolui com mais essência, né? Eu acho. Não sei do que eu tô falando agora. Tô totalmente fora de mim. Tô cansado. E vamos lá. Vamos começar aqui com algumas novidades, né? Como eu disse anteriormente nos primeiros episódios, lá desde 2017, né? Só que se era para ter muito mais do que 12 episódios, né? Eu simplesmente deixava para depois, eu esquecia daqui. Então, acho que eu vou ter a mesma mentalidade, vou agir aqui como se esse podcast fosse o meu terapeuta. Então, o negócio é o seguinte. O que tem acontecido na minha vida aí ultimamente? Bom, pra você que não sabe, no último episódio, se eu não me engano, que foi que eu gravei em outubro, novembro do ano passado, alguma coisa assim. Eu ainda estava na faculdade, porém eu finalizei a faculdade, então eu terminei os dois cursos, né? Licenciatura e bacharelado em educação física. E eu tô formado, né? Grande bosta, eu sei, mas tamo aí. Estou atuando na área. A minha colação de grau foi dia 31 de janeiro. Não foi lá grandes coisas, né? Foi normal, tranquilo. A gente pega um canudo, que basicamente não tem nada dentro, porque você vai pegar o diploma depois, né? É uma grande enganação. Mas tudo bem. E aí, cara, algumas coisas aconteceram. Tá, deixa eu só terminar essa linha de raciocínio aqui, senão eu vou me perder no, nos assuntos. E eu finalizei a faculdade e terminei a minha iniciação científica que eu estava fazendo lá na USP, que é um tipo de pesquisa, né? Um projeto de pesquisa. E eu estou atuando na área, estou dando aula de jiu-jitsu todos os dias, segunda a sexta-feira, na escola Gracie barra Jiu-Jitsu. Cara, em Santo Amaro, tenho problema nenhum em dizer, porque se você tiver interesse, você pode ir lá fazer algumas aulas experimentais. Irei te ensinar coisas como defesa pessoal, como derrubar pessoas, estrangular pessoas e torcer os braços e as pernas das pessoas. É isso. Basicamente é isso, jiu-jitsu, beleza? Eu não tô aqui pra falar de jiu-jitsu e é isso aí. Então, se você quiser saber mais, vai lá. Rua Américo Brasiliense, acho que é 1270A, Santo Amaro, São Paulo, tá bom? Que mais? Bom, fora isso, tô frequentando ainda o laboratório de pesquisa lá da USP, né? Da Educação Física, porque eu pretendo entrar no mestrado, talvez não consiga esse ano, então talvez pro próximo ano, porque eu tenho muita coisa ainda para amadurecer academicamente falando, em questão de conhecimentos também, leitura, o inglês também, preciso dar uma boa melhorada. Preciso ficar bem à parte, né, do método de pesquisa. Que mais? Essas coisas, sabe, cara? Eu preciso investir no conhecimento agora. Então, vou aproveitar, vou fazer uma pós-graduação aí, lato sensu. Para você que não sabe, tem dois tipos de pós-graduação, que é a lato sensu, que seria a profissionalizante ou a especialização, né? E tem a stricto sensu, stricto sensu, seria um mestrado profissionalizante, né? Então, eu vou fazer a lato sensu. Encontrei uma de um ano, vai ser interessante para mim, porque se eu conseguir passar para o mestrado no próximo ano, farei já no ano seguinte. Se eu não conseguir, continuarei tentando, mas pelo menos teria uma especialização e isso lá futuramente vai contar pontos para mim. Bom, tá. Falei de academia, do que eu tô fazendo. Tá, tô dando alguns personais também, né? Tenho dois alunos de personal somente, por enquanto. Tá dando para se manter tranquilo, a grana tá legal. Fora, né, o que eu ganho lá dando aula de jiu-jitsu, tem esses dois alunos que eu trabalho com personal com eles. Um é preparar para fazer a parte de preparação física dele como atleta de luta, né, de jiu-jitsu, Muay Thai. E o outro é mais para qualidade de vida, né? Prevenção de lesão, etc, essas coisas. Cara, eu previ uma introdução muito mais curta do que essa, tá? Desculpa aí, viu? Tô meio bodeado. Tô meio lesado da cabeça, tô cansado, tô com sono, tô bocejando igual um camelo aqui. Espero que isso não interfira aí na qualidade do podcast. O que mais? Academia, faculdade, emprego, tal. Bom, é isso. Assim, comecei a fazer teatro. Comecei a fazer teatro aos domingos. Hoje foi a minha segunda aula de teatro. E, cara, foi legal. Eu vou falar disso, acho que num próximo episódio. Vou até trazer uma convidada especial aí pra gente conversar, porque tem umas paradas muito engraçadas no teatro. Você encontra de tudo, cara, no teatro, porque assim, é um teatro que tem vários níveis, iniciante, intermediário e tem o profissionalizante também. Então, obviamente, me inscrevi no iniciante. Já fiz, já participei de teatro, não sei se eu cheguei a comentar aqui, mas quando eu estava fazendo curso de inglês, eu cheguei a fazer um semestre, né, de teatro, que era aos sábados. Eu saía da minha aula, né, normal de inglês, ia pro teatro, fazia 2 horas ali de aula e cheguei a apresentar uma peça mesmo num festival que teve, né, da própria escola que eu fazia. E a peça foi em inglês mesmo. Então, mas foi uma peça bem curta, coisa de acho que 20, 25 minutos no máximo, nada tão extraordinário. Foi legal porque já deu para ter uma experiência, né, com os palcos, mas eu preferi me inscrever no iniciante, né, claro. Até porque eu não tinha feito em português ainda, né. Então, é isso. E eu tô fazendo, cara, só pra você ficar ciente aí, não quero ser ator nem nada, atuar, não é a minha intenção. A minha intenção é basicamente, acho que igual a da maioria dos outros participantes, que é me desinibir, sabe? Se bem que eu já sou um pouco bem mais desinibido hoje em dia, mas eu acho que dá pra ser mais. E também pra ter um conhecimento mais de palco, essas coisas de falar em público mesmo, de. Nossa, encostei a boca no microfone aqui, desculpe se estourou aí no seu ouvido. E atuar no, não atuar, né, mas ter um conhecimento de palco, me expor, né, na frente de pessoas, no bom sentido, né, claro. E saber falar com o público, né, não gaguejar, essas coisas, não ter medo nem timidez com isso, porque eu tenho o objetivo de palestrar, ser palestrante na minha área de pesquisa, na minha área de estudos, né, na área de treinamento e tudo mais. Então acho que isso vai me ajudar bastante. É claro que é bem legal, é um hobby divertido, porque você apresentando peças, isso te dá uma vivência sensacional, assim, incrível, muito diferente. Você convive com pessoas que querem ser atrizes e atores, então tem diferentes objetivos ali. Mesmo que a maioria esteja ali pra fazendo pra se desinibir, né, pra perder a timidez, mas uns ou outros ali estão com objetivos diferentes dos outros, né, eu acho. E aí, cara? Eu acho que eu não vou falar muito disso no nesse podcast, não, nesse episódio. Eu vou deixar para um próximo para falar sobre teatro em si. Eu trago uma convidada que é uma amiga muito legal que eu conheci ela no teatro. Hoje foi nossa segunda aula, nossa primeira aula foi 2 semanas atrás, porque teve o feriado de carnaval, então a gente teve no domingo passado não teve aula, né? Então, assim, nesse primeiro dia, só pra contextualizar quem que é essa amiga minha, ela é colombiana, se chama Carol. Espero que esteja tudo bem falar dela aqui. Carol, se você estiver ouvindo, é você mesmo, tá bom? E eu a conheci no teatro e foi engraçado porque a partir do momento que eu a vi, eu a confundi com uma guria, né, que eu sempre via no ônibus quando eu ia pra faculdade. Ela é muito parecida com essa menina, com essa guria. E aí, o pessoal, depois da primeira aula que fez um grupo do teatro, né? E aí, o contato dela tava lá. E aí eu fui falar com ela, né? Mandei um direct e tal. Direct, não é Instagram não, porra. Mandei mensagem, né, no privado. Pra falar com ela sobre isso, né? Perguntar se ela estudava na USP e tudo mais. E ela disse que não, né? Que ela fez Unicamp e tudo mais, então não era ela. Mas eu falei pra ela que ela era muito parecida com a guria que eu via quase todos os dias quando eu pegava busão pra ir pra faculdade. Enfim. E aí, papo vai, papo vem, a gente conversava praticamente todos os dias. Assuntos variados. E aí a gente tá nessa aí. A gente tem conversado bastante. Inclusive, ontem, eu falei, né? Ela é colombiana. Ela acho que mora aqui no Brasil há uns 10, 11 anos, por aí, se eu não me engano. E ela curte música latina. E ontem ela foi numa balada que se chama Barranco, eu acho, se eu não me engano. Que fica ali na Vila Olímpia, em São Paulo. Se você mora em São Paulo, você sabe onde que é. E é muito legal porque eu nunca tinha ido numa balada assim. É tipo um bar, né? Mas é uma balada latino, só toca música latino, né? Latina. Latina, acho que é. Sabe, música em espanhol, né? Espanhol. Não sei se é o espanhol castelhano, não sei, é em espanhol, enfim. E aí tem muitos latinos lá, ou seja, tem gente do Peru, da Colômbia, acho que é Argentina também, não sei. E foi legal, porque foi uma experiência interessante. Eu nunca tinha ido num lugar diferente assim, né? Com pessoas de outros países aqui da América Latina, né? Da América do Sul. Foi legal. E é isso. Essa é a Carol. E mais pra frente a gente. Eu tava conversando com ela hoje, né? Hoje é domingo, dia 10 aí de março. Hoje a gente teve aula e tem acontecido uns fatos engraçados, né? No teatro, né? Em questão das pessoas e tudo mais, dos membros, né? Do teatro. Mas vou deixar pra falar isso daí num próximo episódio. Então, cara, qual que é a intenção desse episódio aqui? Falar sobre friendzone. Cara, friendzone é uma merda. Pra você que não sabe o que é friendzone, vamos fazer uma. Só pra deixar um pouquinho mais robusto aqui, né, o conteúdo, vamos fazer uma rápida pesquisa aqui. Friendzone. Vamos ver o que o Google nos dá de definição. Na cultura popular, a A friend zone, em português, zona de amizade, refere-se a uma situação onde uma pessoa deseja entrar em um relacionamento romântico, enquanto a outra não. Em resumo, isto acontece quando uma pessoa está apaixonada, enquanto a outra quer apenas amizade. Você já deve estar entendendo tudo aí, né? Não sei. Mas é o seguinte, cara. Eu tenho passado por uns episódios de friendzones fudidos, assim, bem fodas. Bem filhos da puta mesmo, sabe? E eu fico bem frustrado com isso, porque isso é uma merda. A pessoa, quando ela se repara, né, que caiu, que tá na friendzone com a pessoa, ela se sente uma merda, sabe? Se sente uma merda. Tanto mulher quanto homem se sente uma bosta, sabe? Vou beber uma água aqui. A pessoa se sente uma bosta. E é o pior sentimento. Cara, é um dos piores. Se não é o pior, é um dos piores sentimentos do mundo, cara. Que o ser humano pode sentir. Porque é uma criação. Você cria uma expectativa, mas tão grande. Involuntariamente, né? Eu acho, na maioria dos casos. Que quando você toma o choque, né? Você toma a porrada e vê, putz, tô na friendzone, você... Caralho. É tipo uma queda, assim, de cabeça. E aí, mano, dói tudo, assim. Sabe quando você cai e você bate o mindinho, assim, no móvel, na cadeira, sem querer, na mesa? É tipo aquela dor, só que não passa. Não dá nem pra descrever como é que é. Não é uma dor, mas é um sentimento de bosta. Você se sente um merda. Você se sente um nada. Inútil. Putz. Os piores adjetivos que existem. É isso. E por que eu tô falando isso, cara? Porque é o seguinte. Como eu disse, passei por algumas situações de friendzone muito complicadas, né? Por assim dizer. E passei por uma recente. Isso me levou a pensar em, cara, em muitas coisas. Eu preciso... É porque isso é uma concepção muito minha que eu vou falar aqui, né? No decorrer desse episódio. Mas eu quero conversar com alguém que tenha experiência com isso também. Que já passou por isso. Que eu acho que não é tão incomum assim. Muita gente passa por isso. E pra saber quais são os pensamentos, o que a pessoa tem a dizer sobre isso, né? Talvez no futuro eu faça um outro episódio sobre friendzone, com outras opiniões, com outras pessoas, pra ver se a pessoa tem outro olhar, né? Como é que a pessoa lida com isso, como é que ela supera, como é que ela se sobressai, digamos assim. Né? Como é que ela contorna essa situação, como é que ela vivencia isso quando tá no auge, assim, né? Do sentimento. Mas, por enquanto, é o que eu vou falar aqui, é uma coisa muito pessoal minha, é a visão que eu tenho, né? Por isso que eu preciso de outra pessoa pra complementar isso, ou pra corroborar com o que eu vou falar, né? E, assim, cara, eu não sei se você que tá escutando, escutou o episódio anterior, no qual eu falei de algumas situações, acho que da Joaquina e da Maria. Foi esses os pseudônimos que eu dei pras gurias das quais eu estava comentando. E, cara, eu acho que se for contar em número, eu acho que eu já passei por umas 3 ou 4 friendzones, assim. Mas friendzones mesmo, sabe? Não tinha como sair. Já era. Tá perdido. Entende? E eu vou contar essas histórias de forma resumida aqui, né, pra vocês. Primeira mão, né? E espero que isso sirva de lição. Ou não, né? Não sei. Pra você que esteja passando por essa situação, acho que o que eu posso dar de dicas aqui pode ser fundamental ou não, pode ser que agregue ou não. Pra você que esteja passando por essa situação, ou já passou, ou futuramente, quando passar, vai ter uma noção aí de como lidar com isso. Então, cara, como eu disse... Como eu tava dizendo, é complicado até... Eu até tentei fazer algumas pautas, assim, pra falar sobre isso, mas é que é difícil, né? Eu vou então começar falando aqui sobre a minha primeira experiência com Friendzone, né? Que eu tive com uma amiga. E é, que a gente fala amiga porque virou amiga, né? Mas não era essa a nossa intenção de primeira instância. Então é assim, cara. Como eu tava dizendo, só pra terminar o raciocínio, eu tinha falado da Joaquina e da Maria. É Maria? É, pode ser. Não lembro qual é. Acho que era esses pseudônimos que eu tinha dado para elas. É, ambas foram, viraram friendzones assim, mas uma diferente da outra. Então, eu vou falar do meu primeiro caso de friendzone aqui. E se você se identificar aí, cara. Não, não vou falar isso agora, né? Só vai, vamos lá. Então é o seguinte. Quando eu tava na. Que série que era? Na quinta série? Não era quinta série. Não, porra, era no ensino médio já. Quando eu fui pro segundo ano do ensino médio, que eu tava nessa transição de escola particular para escola pública, eu fiz, né, oitava e primeiro ano numa escola particular, mas escola particular bem bosta, assim, né? Não vai falando. Achando aí, puta, cara boy, né? Estudou em escola particular, mas era tipo faculdade particular de 200 contos, assim, 200 e pouco, sabe? Nada mais de R$ 500. Era meu lixo mesmo. E nessa transição, eu fui para uma escola pública que fica no centro da cidade onde eu moro aqui, certo? E para ir para essa escola, eu precisava pegar um ônibus, precisava pegar uma condução. E levava mais ou menos em torno de 30. Não, digamos entre 20 a 30 minutos para chegar no centro, né, próximo do ponto onde eu descia para atravessar a avenida, né, e chegar na escola. Tinha uma vizinha minha, não era vizinha, vizinha, porque ela morava, não sei se ela mora ainda. Né, mais aqui. Eu ainda moro no mesmo lugar, mas essa vizinha, ela morava ou mora, né, no final da rua onde eu moro. Vamos dar um nome aqui para essa vizinha. Porra, Chica. Porra, Chica não, né, cara? Sei lá. Paula. Tá, Paula. Não é Paula o nome dela, mas vou falar Paula aqui, tá? Nome bem fácil. A Paula morava no final da minha rua, certo? E aí o que que acontece? A Paula pegava o mesmo ônibus que eu. Ela era da mesma série do que eu. E no começo, quando tinha alguns outros estudantes dessa mesma escola que moravam aqui na Redondeza. E eles pegavam ônibus nos mesmos pontos, né? Tinham alguns pontos próximos aqui, ponto de ônibus, né? Alguns ficavam um pouco mais em um, outros ficavam em outro, um pouco mais distante. Então a gente pegava ônibus praticamente todo mundo junto. E aí, nisso, que acontece? Eu comecei a ver a Paula mais frequentemente, né? Com mais frequência, comecei a reparar nela. E aí, cara, num certo dia, eu já tinha criado interesse na Paula, né? Eu era meio cabaço, né? E quantos anos eu tinha? Acho que uns 16, 17, por aí. Acho que é na cidade, né? Segundo ano do ensino médio, é mais ou menos a cidade. E aí eu era na época do MSN, né? Acho que 2010, 2009, por aí, 2009, 2010. E aí teve uma vez que a gente pegou o ônibus de volta, né, pra casa juntos. E não sei o que me deu, eu puxei assunto com a Paula e pedi o MSN dela, que era o e-mail, né? E eu pedi o e-mail dela, falei: "Ah, você tem MSN?" "Ah, tenho sim, você pode me passar para eu te adicionar?" E ela me deu, escreveu num papel e me deu. E, cara, eu fiquei muito feliz, né? Pô, deu certo. E eu tava com o cu na mão, sabe? Quase me cagando de medo. Sabe aquele frio na barriga fudido que você fica quando você vai conversar com a menina que você gosta pela primeira vez? Muito otário, cara. E aí, o que que aconteceu? A gente desceu do ônibus, fomos conversando até a minha casa, porque a casa dela é passando da minha casa, né? E aí eu me despedi dela e ela seguiu o seu rumo até a sua casa. A Paula, então, começou a ficar mais, como posso dizer, mais frequente que quando ela ia para pro ponto de ônibus, eu esperava ela descer e a gente ia junto pro ponto e até começou a chegar um tempo que a gente ia até a escola juntos, certo? E a gente foi até a escola juntos por bastante, vários dias seguidos. E aí a gente foi criando uma amizade e tal. Só que o seguinte, cara, a Paula era, ou é, não sei se ela mudou muito, ela era um tipo de pessoa muito, mas muito generosa, muito amorosa, muito simpática, muito, sabe, muito fofa, muito. Ah, sabe aquela pessoa que te abraça, te beija e te se preocupa contigo e é meiga? Ela era tudo isso. E eu, jovem libélula, né? Não manjava nada dos paranauês sobre mulheres, meninas, nem nada sobre comportamento. Simplesmente comecei a ficar achonado na Paula. Falei, caraca, a Paula é uma mina sensacional. Ela faz uns negócios que eu nunca vi nem outra menina fazer comigo, né? Só que aí começou a passar um tempo e eu comecei a perceber que aquele jeito da Paula comigo, ele não era só comigo. Era com outras pessoas também. Tanto meninos como meninas também. Seu jeito carinhoso, seu jeito, né? Receptivo, atencioso e tal. Era generalizado, digamos assim. Ela era assim com todo mundo. Então, isso já me bateu uma. Já me deu um leve tapa ali na cara. Tipo, não se ilude por conta disso. Isso não é exclusivo. Não é um comportamento exclusivo para com você. Aí, beleza. O tempo foi passando. E eu comecei, cara, a simplesmente ficar apaixonado pela Paula. Sabe aquela paixão que você nunca ficou com a mina ou com o menino? Você simplesmente começa a ficar achonado da pessoa. Eu não sei. Cara, isso deve ter algum tipo de explicação psicológica, mas eu não sei dizer por quê. Porque muita gente fala, ah, mas como é que você se apaixonou por uma pessoa que você nunca ficou? Cara, é possível. É possível. Eu passei por isso, cara. Eu nunca tinha ficado com ela e eu me apaixonei. Eu não. Cara. Todos os sintomas de paixão eu tinha por ela sem ao menos ter ficado com ela, sabe? E eu acho que um dos motivos para isso ter acontecido é que eu nunca tinha lidado com nenhuma pessoa daquele naipe. Eu nunca tinha conhecido alguém que lidava comigo, tinha aquele comportamento, né, daquele jeito dela, tão carinhoso, afetivo e tudo mais. Eu nunca tinha conhecido alguém daquele jeito. Então eu acho que aquilo foi um baque pra mim. Então eu conheci ela de um jeito que eu não deveria ter conhecido. Ou seja, eu deveria ter simplesmente como pode se dizer, como eu posso dizer, eu deveria simplesmente ter compreendido aquilo, interpretado aquilo como o jeito dela. E simplesmente seguir da minha vida. Cara, a Paula é assim. Quase falo o nome dela sem querer. A Paula é assim. E é o jeito da Paula. E a gente é amigo. E é isso. Não quer dizer nada. E aí, cara, eu descobri, então, que. Cara, eu acho que eu descobri da pior forma possível. Eu descobri que a Paula namorava. Já tinha um bom tempo. Acho que ela já namorou. Cara, juro pra você, acho que ela já namorava há uns 5 anos. 4, 5 anos com o mesmo cara. E, lógico, né? Com o mesmo cara. E aquilo foi um puta choque pra mim. Foi um puta soco no estômago pra mim. Porque, nossa, eu fiquei fudido com aquilo. Fiquei, sabe, sem chão. E eu descobri simplesmente de um jeito que eu vou te contar. Eu simplesmente estava na janela aqui da minha casa, que é de frente para a rua, e um belo dia eu a vi passando com um cidadão, com o dito cujo. de mãos dadas. E ela passou, olhou para minha casa, me acenou para mim, eu acenei para ela e falei que puta que pariu, ela namora, fudeu. E todas as minhas expectativas, todas as minhas tentativas de investida com a guria foram por água abaixo. Cara, fiquei mal, fiquei, nossa, cara, que merda, que situação. Tu se apaixona pela pessoa e a namora e já mó um bom tempo. Olha que situação de merda, né? Aí você já deve estar imaginando, né? O decorrer da situação da carruagem. Passando o tempo, cara, eu comecei a me aproximar muito da Paula. A gente era muito amigo, mas a minha intenção com ela sempre foi a mesma desde o início. Eu queria ficar com ela e eu gostava muito dela. Só que eu nunca investi. Sabe qual que é o pior de tudo, cara? Quando a gente tá nessa idade, pelo menos eu não sou um cara bonito, não era um cara bonito. Nesse período, eu era franzino. Pelo menos agora eu tenho uma carcaça mais adequada, né? Para situações, né? Eu treino, eu luto e tal. Naquela época eu já lutava, né? Mas era um mero amador ali, né? Então não queria dizer muita coisa. Mas isso não me dava a autoconfiança que eu tenho hoje, certo? Não que eu tenha lá uma autoconfiança do caralho, mas já mudou bastante coisa. Então hoje eu já tenho um porte físico muito melhor, já tenho uma autoconfiança muito melhor. Eu já competi, já lutei, né, em competições renomadas. Então fiz ali deu uma passeada, né? Digamos assim. Então eu sei quem eu sou nesse quesito. Mas naquela época, cara, eu não sabia de porra nenhuma. Eu era burro para um caralho. Não é que eu era burro, mas eu não era esforçado na escola. Tanto é que eu repeti o segundo ano do ensino médio por falta. Eu não ia pra escola. Só pra você ter uma ideia, a minha mãe, ela é professora. E aí você deve estar pensando, caralho, a mãe do cara é professora e ele repetiu de ano. Sim. Só que a questão é que até o começo do segundo ano do ensino médio, até o primeiro ano do ensino médio, quando eu tava lá na particular, a minha mãe, ela dava uma cobrada. É, não só pelo fato de ser professora, mas pelo fato de ser mãe mesmo, como função dela. E aí eu ia bem na escola. Só que aí, depois que eu saí dessa escola particular, como era uma merda, eu desandei muito. O meu ensino fundamental 1 e 2 foi suave, foi de boa. Não era lá um aluno todo nota 10, mas também não era um aluno nota 4, 5. Eu era o mediano, sabe? O 6, 7 ali, porque a média era acima de 5, então era o cara mediano. Fazia as paradas que tinha que fazer, ela cobrava e tal. Só que depois da oitava série do primeiro ano que eu estudei em escola particular, cara, foi tudo uma merda. Foi tudo por água abaixo, eu desandei total. Cheguei numa escola pública mais fodida, mais renomada. Era bem renomada em questão de ensino, porque era uma escola que mandava alunos para a USP, né? Se você não conhece a USP, você precisa fazer a prova da FUVEST. Muitos alunos faziam a FUVEST sem ao menos fazer cursinho. Porque normalmente, para você passar em faculdade pública, você tem que fazer cursinho. E muitas pessoas, inclusive uma prima minha, ela passou no ano seguinte na FUVEST e ela estudou nessa escola os 3 anos, né, do ensino médio. Tanto eu acho que foi por causa disso que minha mãe me colocou lá, eu acho, não sei, mas provavelmente. E só que então você já vê que a escola tem um porte, já tem um nome assim. Hoje em dia tá meio bosta, né? Tá bem caído, mas na época era uma escola bem conceituada, né, na questão, no quesito de ensino. Principalmente por conta dessa questão que mandava, que alunos que frequentaram, né, a escola, não é que eles mandavam, né, para faculdade pública. É que quem frequentava lá geralmente ia para pública sem ao menos fazer cursinho, ou fazia 6 meses, 1 ano de cursinho, sabe? Não era necessário. E eu fui para essa escola como a minha base do ensino fundamental 2 ali na oitava série, né, pro começo do médio, primeiro ano, foi ruim, muito ruim, eu desandei muito. Então eu cheguei nessa escola, cara. Eu simplesmente tomei um soco na cara. Cara, foi tudo por água abaixo. E aí não consegui acompanhar as matérias. Era muito difícil, principalmente matemática, que eu era muito ruim. Ainda sou ruim, mas tô melhorando, né? Hoje em dia eu tô melhorando. Mas na época eu era muito ruim em matemática, muito ruim mesmo. Física, eu não entendia nada de física. Química, o professor praticamente ajudava a gente, ele dava as respostas das coisas. História, nossa, eu era muito ruim na escola, muito ruim. E aí isso me desmotivou muito de estudar por conta própria, porque eu não tinha incentivo nenhum. E minha mãe foi, não é que minha mãe foi me deixando de lado aqui, ela foi, como pode-se dizer, ela foi me dando mais autonomia, né? Ela foi cobrando menos, porque eu já tava crescendo, tava próximo ali dos 18 anos. Então isso fez com que eu desandasse totalmente. Putz, caí num poço. E aí eu comecei a faltar muito na escola, ficava dormindo em casa. Pra você ter uma ideia, eu acordava. Como minha mãe acordava no mesmo horário que eu pra ir pra escola pra dar aula, eu acordava junto com ela, pra ela ver que eu tinha acordado, pra não ia faltar na escola. Esperava ela sair, porque eu saía um pouco depois, ela saía antes. E depois que ela saía, eu simplesmente voltava a dormir. Você vê o cúmulo. Eu acordava, eu tomava banho, me arrumava e voltava a dormir depois que ela saía de casa. Pra você ver o nível de vagabundo que eu era. Tá? Claro que eu mudei da água para o vinho, como ela diz, né? Recente, ultimamente. Quem me vê assim pensa, fala, cara, tu vai entrar no mestrado assim. Mas você, da escola lá, do ensino médio, nossa, como assim, né? Muita gente se surpreendeu que eu finalizei a faculdade, né? Quer dizer, não é que eu finalizei a faculdade, é que eu finalizei uma faculdade. Muita gente surpreendeu que eu fiz faculdade, porque eu não cogitava quando eu terminei o ensino médio. Então isso, enfim, fez com que eu, como pode-se dizer, com que eu repetisse o segundo ano por falta. E as notas também eram uma bosta. E foi isso, cara. Então, voltando, que eu já tô fugindo muito do assunto, eu comecei a ficar mais amigo da Paula. E aí eu fazia trabalho junto com a Paula, ia lá na casa dela. Pelo contrário, a Paula era muito inteligente, mas muito inteligente. A Paula, ela terminou, né, o ensino médio primeiro que eu, especificamente por conta disso, porque eu repeti, ela foi pro terceiro ano, eu fiquei no segundo. E, cara, tô tentando lembrar aqui porque tem muita coisa que eu não lembro como é que foi o processo, né? Mas basicamente foi isso, a gente conversava muito e, cara, o jeito dela, mesmo eu sabendo que ela namorava, era muito ilusório, sabe? Era um jeito que, acho que, como eu era muito trouxa, eu não tinha conhecido ninguém daquele jeito, eu me apeguei muito a ela. Então, cara, eu era chonado na Paula. Chonado, chonado, chonadaço. Mesmo sabendo que ela tinha namorado. Tanto é que algumas amigas dela, da escola, falavam assim pra terminar com o namorado dela, pra ficar comigo, porque eu fazia coisas assim por ela que o namorado dela não fazia. Ou eu era de um jeito que o namorado dela não era. E o namorado dela era um roqueiro, passava de jaqueta assim, toda vez que ele passava aqui na rua sozinho. E os meus amigos que sabiam dessa história, né? Que sabiam que eu gostava da Paula, falavam, e aí, mano, vamos pegar esse cara na porrada agora aí, bicho. E era engraçado porque ele não sabia nem o que tava acontecendo. Ele olhava assim pra mim, porque teve uma vez que eu tava na rua e ela parou pra falar comigo. E ele ficou mudo assim, né? Só tipo, e aí? Aí eu, e aí? E eu comecei a falar com ela. E ela era assim, cara. Ela é assim, ela não. Foda-se se ela tá com fulano, se ciclano. Se ela te conhece, ela vai parar pra falar com você. Isso que era o legal dela. Então, quando ele e o namorado da Paula passava sozinho, a gente ficava. Ele olhava pra gente, mas pra mim, né? E eu não cumprimentava ele, não. Era puta de um cuzão mesmo. E foi isso. Foi passando o tempo, as amigas dela. Falava isso, né, pra ela terminar com ele e ficar comigo. E, cara, foi muito, sei lá, foi uma coisa muito, muito forte, muito forte. Assim, muito pesada, eu acho. E aí teve um dia que eu estava trabalhando, eu trabalhava numa escola, na sala de informática. Era num programa que chamava Acesso Escola. E esse acesso à escola dava, como que fala? Dava oportunidade ali para os alunos da escola frequentar a sala de informática para estudar, ou sei lá, a maioria ia para ficar no Orkut, né? Acho que era o Orkut, não sei se já tinha Facebook nessa época. E eles ficavam só fazendo isso, ou jogando, ou vendo YouTube e tal. Era só isso, era uma merda. E eu ficava 4 horinhas lá por dia. E aí num dia eu peguei e mandei mensagem pra ela no MSN, ainda tinha um MSN nessa época. E falei pra ela tudo. Falei pra ela que gostava dela, que amava ela e tinha muito interesse nela, que queria ficar com ela, apesar dela namorar. E ela simplesmente não. Ah, ela ressentiu, falou, putz, né? Caraca, como é que eu vou olhar pra sua cara agora? E, cara, sei lá, foi estranho, porque eu quis exteriorizar, eu quis falar pra ela, mesmo sabendo que era uma coisa que não ia dar em nada, porque ela namorava. E não sei, eu simplesmente falei. Ela ficou, não é que é indignada, mas ela ficou surpresa, eu acho. Mesmo com todos os sinais, ela ainda ficou surpresa, o que foi meio frustrante para mim, porque o caralho, de todos esses sinais, você não tinha compreendido isso ainda, né? Sabe quando tá betão na cara, que você não precisa falar mais nada? Era assim que eu agia com ela. E mesmo assim, ela ficou surpresa. Disse que não sequer, que sequer imaginava isso. Eu falei, tá bom, né? Então tá. E aí, o que que acontece? O que aconteceu? Alguns dias. Putz, nesse. Foi engraçado porque nessa época que eu falei pra ela, eu tinha tomado uma suspensão na escola. Eu nem lembro por quê. Foi com uma turma lá. Acho que eu zoei um menino lá e ele chorou. Porra, não lembro, cara. Eu era meio aloprado assim, né? Na escola. E eu não sei o que eu fiz, que eu tava com uma turma lá que meio que, como pode dizer, eles fizeram uma merda lá e eu acho que eu fui junto, sabe? Fui junto, não sei. E aí a gente tomou suspensão de uma semana e foi nessa semana que eu aproveitei para falar, né? Para falar pra ela, porque eu não ia pra escola, então eu aproveitei e fui falar com ela aqui sobre isso daí, sobre essa questão de que gostava dela, de assumir mesmo. E aí, cara, só pra você ter uma ideia do quão louco eu tava, eu esperava, eu acordava de manhã, mesmo eu não ia pra escola. Eu acordava de manhã, esperava ela passar na frente de casa e ficava espiando na janela. Porque quando a minha janela, quando ela tá fechada, dá pra ver a rua, mas quem tá na rua não dá pra ver aqui. E eu esperava ela passar na frente de casa e depois eu voltava a dormir. E ela simplesmente, às vezes ela olhava assim, dava pra ver que ela olhava pra janela e seguia o seu rumo. Só de ela olhar assim pra janela, eu pensava, caralho, ela se importa, né? Pobre iludido. Mas é isso. E depois que eu voltei da suspensão, acho que a gente voltou a se falar normal. E aí depois teve uma época assim que eu falei pra ela, cara, não dá mais pra andar contigo porque tá tão forte esse sentimento por ti que eu não vou conseguir andar com você. E ela ficou, putz, mal, né? Ah, porque não sabia o que fazer. Ela até tinha considerado. Ela falou pra mim essa questão que as amigas dela falaram pra ficar comigo e não ficar mais com esse namorado dela. Só que eu comecei a me sentir mais mal ainda porque, porra, eu tava dando de um ar de talarico, né, bicho? Tipo, pegar a mina do cara ou fazer ela terminar com o cara só pra ficar comigo, só porque eu gosto dela, não era certo, né? Mas a emoção, o sentimento era mais forte. Então pra mim era, foda-se, termina e fica comigo. Mas claro, eu não insisti nem nada. Simplesmente comentei, eu não, nem lembro o que que eu fiz. E sabe qual que é o foda? Eu lembro, hoje em dia, eu tive muitas oportunidades de beijá-la, sabe? De beijar ela mesmo, de dar um beijo. Porque eu ia ter desculpa, eu acho. E eu acho que ela não iria negar. Ela não iria negar. E só que eu nunca fiz, eu nunca tomei atitude. Tinha vezes que ela chegava tão perto assim, ela me dava, às vezes a gente se abraçava, ela dava um abraço que era só pegar e emendar um beijo. Sabe? Esse tipo de situação assim. Mas eu não fazia. Eu era muito cuzão, cara, muito cuzão. E sabe aquele arrependimento que dava depois que você falava, putz, poderia pelo menos ter tentado, não ia, ela não ia me dar um tapa na cara. Ela ia simplesmente aceitar ou negar o beijo, ou falar não, putz, não é legal, sabe? Porque eu já tinha conturbado a amizade, já tinha, porque eu já tinha falado pra ela que gostava dela de um jeito diferente. Então o desconforto já tinha sido gerado. Então eu acho que se eu. Não era eu beijar ela que ia mudar isso. O desconforto já estava gerado. Você concorda comigo? Eu acho que sim, eu acho que não ia mudar nada. Só a única coisa que ia mudar é que eu ia ter tentado alguma coisa. Poderia ser que, vai que a concepção de amizade entre ela e eu mudasse na cabeça dela, sabe? Mas eu nunca fiz isso. Isso que eu fico fudido, cara, fudido comigo mesmo. É aquela coisa, né? A gente sempre fala, a maioria das coisas que a gente se arrepende não é do que a gente fez, é do que a gente não fez, né? Então, foi passando o tempo. Depois que eu falei isso pra ela, que não dava mais pra gente se falar, a gente ficou uma semana e pouco, ou quase umas 2 semanas, e a gente se evitava, evitava ela me evitava, porque ela queria respeitar esse meu tempo, segundo ela. Mas aí teve uma época que a gente voltou a se falar normal, eu não aguentei, e foi isso. Então, cara, foi basicamente isso. E isso se perdurou por muito tempo. Esse meu sentimento por ela continuou. Até que no terceiro ano, no final do terceiro ano do ensino médio. Então, isso aí foi um ano e meio para 2 anos, cara, que durou esse sentimento tão afobado assim. E aí no terceiro, no final do terceiro ano, eu comecei a ficar com uma guria que eu gostava, assim, que era amiga de uns amigos meus. E que foi a minha primeira ex-namorada mesmo. E aí diminuiu, amenizou tudo, passou o sentimento de querer ficar com ela, assim, mas eu sempre considerei, mesmo depois da escola que a gente terminou, ela foi fazer faculdade e aí ela começou a namorar com outros caras. Ah, sim, ela terminou. Teve uma época que ela terminou com esse cara que ela já tava um bom tempo namorando. E só que aí eu tava namorando, né? E aí eu falei, putz, me considera, né? Só que aí imediatamente ela já começou a namorar com outro cara. Que inclusive o cara era albino, mano. O cara era albino, mano. Eu achei muito engraçado. Porra, nada contra albinos, mas é que ela. Era tipo aquele sentimento: puta, tu vai ficar com albino, mas não vai ficar comigo, mano. Puta merda, né? Mas assim, era só um pensamento. Eu acho que eu não falei nada disso pra ela, porque eu tava namorando também, então deixei pra lá. E aí teve outras épocas que eu tinha terminado. Depois que eu terminei, eu namorei por 2 anos e 1 mês, 2 meses por aí. E aí a gente se reencontrou depois lá na frente. Ela tava cursando faculdade. E aí ela já tava namorando, né? Ainda tava namorando com esse cara, eu acho. E aí teve uma época que ela terminou. E aí eu, putz, é agora. Vou investir, porque eu não tava mais namorando e nem ela tava namorando mais. E eu tentei de novo. Só que nisso que eu fui tentar de novo, ela já tinha se decidido que nós éramos amigos, que não era nada mais do que isso e que, putz, não ia rolar. Aí eu, ah, então tá bom, né? Putz, que bosta, né? Aquela porra maldita friendzone. E essa, cara, e esse foi o meu primeiro caso de friendzone. O caso de friendzone mais fudido que eu já experimentei na minha vida. E, cara, até o momento, né? Foi o caso mais foda de friendzone. Porque eu gostava muito dela, muito dela. Hoje em dia, eu acho que ela ainda mora aqui na mesma rua que eu. Porém, ela se relacionou com outro cara depois desse albino. No qual ela namorou, terminou a faculdade, ela fez direito. A Paula, tá? Eu acho que eu não falei o nome dela, não, né? Real. A Paula terminou a faculdade e ela começou a namorar com esse outro cara. E ela engravidou desse cara, né? Ela não queria ter engravidado, mas engravidou e seguiu. Quando eu descobri que ela tinha engravidado, sabe aquele sentimento de putz? Não é que eu pensava poderia ser eu o pai da criança, não. Era um sentimento de putz, já era. Qualquer chance que eu tivesse, que eu teria, se eu sequer tivesse no futuro com ela, já era. Acabou ali. Acabou tudo. Acabou tudo. Porque, pô, ela tá grávida do cara e o cara vai sumir, eles vão ficar juntos e é isso. Acabou, já era. Foi só aí. Eu acho que o filho dela tem o quê? Uns dois. Um ano e pouco, dois. Não sei, cara. Só nesse tempo pra cá que eu botei na cabeça mesmo que não dá. Não tem como. Sabe? Só ali que eu coloquei na minha cabeça que não dá pra. Eu nunca vou ficar com ela. Tive muitas oportunidades de pelo menos ficar com ela, de dar um beijo nela e tal. Não o fiz, me arrependo amargamente. Mas é isso, cara. Acho que a vida é isso. Só pelo fato de ela ter falado que cogitou a possibilidade de terminar com o namorado dela, de ficar comigo. Teve uma. Só pra você ter uma ideia do que eu tô falando. Ela falou assim pra mim. Na minha cara. Se não fosse o fulano, o namorado dela, se não fosse fulano, seria você. Totalmente, seria você. Se não tivesse com fulano, você seria o cara. Então, me diz pra mim. Diz pra mim você que tá me ouvindo. Isso não cria uma puta de uma expectativa fodida? Fora tudo que eu já tinha falado pra ela, fora todo o sentimento que já tinha sido construído na minha cabeça, fora todo o laço de amizade, fora todo o relacionamento que a gente tinha. Diz pra mim se isso não é foda. A mina pegar e falar isso pra você. E você tá numa friendzone fodida. No fundo do poço e ela ainda fala isso pra você. Acho que eu achei um pouco injusto ainda ela ter falado isso, porque sabe quando a pessoa fala uma coisa como se aquilo tivesse sido suficiente e simplesmente preenchesse a lacuna ali que estava faltando? É como se ela falasse assim pra mim, cara, eu não vou ficar com você, mas se não fosse meu namorado, você seria com quem eu namorasse, tá bom? E aí a pessoa toma aquilo como se fosse uma coisa na qual ela dissesse que seria o suficiente para mim, sabe? Para que todo o meu sentimento, tudo que eu queria ter, tipo, eu simplesmente, ah tá, tudo bem, é o suficiente, é o que eu queria ouvir. Você entende o que eu tô dizendo? Dá pra entender? Eu acho que dá pra entender, não dá? Que a pessoa fala de um jeito, ela não pode ficar comigo, mas ela falou aquilo só pra preencher a lacuna. Então ela falando aquilo, ela estaria isenta de qualquer culpa que ela tivesse ali no meio de. Não é culpa, né? Mas ela ficou isenta de qualquer possibilidade de me gerar uma ilusão de que um dia eu fosse ficar com ela, só por ela ter dito isso. Só que não, isso piorou muito a situação, piorou muito, porque eu criei muito mais expectativa. E um dia pensava, um dia ela vai terminar e eu vou investir. E aí vai dar certo. Porque se ela falou isso, só que não foi o que aconteceu. Ela terminou, eu tava namorando, eu não ia terminar com a minha namorada pra tentar ficar com ela, eu acho que eu ia me fuder muito. E ela começou a namorar, e aí quando eu tive a oportunidade, ela já tinha decidido que não me via dessa forma, me via como um amigo. É isso, cara. Eu acho que essa é a vida. Uma bosta, uma grande. Ai, cara. Não dá, não dá. Acho que. Essa foi uma das histórias, né? Eu não cheguei nem a contar a segunda história. 1 hora e 2 minutos de podcast. E eu falei só de uma história. Eu acho que dá pra falar da segunda. Ah, se você não ouviu primeiro o podcast anterior, o número 9, se eu não me engano, eu falei, acho que é a Joaquina. Eu falei dessa história lá, então ouve lá, não vou repetir aqui não, senão vai ficar muito extenso. esse episódio, foi o caso da Joaquina, que foi o meu segundo caso de friendzone, da qual a Joaquina é minha amiga até hoje, né? Ali não, a Joaquina não tem como. Já botei na minha cabeça que é irmã, é minha irmã mesmo. Tipo, parceira, não dá pra ver com outros olhos, não tem como. Joaquina é minha irmã, é minha amiga. Foda-se, é isso. É esse ponto final. A outra situação, cara, de friendzone, que foi recente, é que eu tava escutando aqui o podcast anterior e eu tava falando da tal da Maria, que é um pseudônimo também. E essa Maria fazia faculdade junto comigo. Porém, ela era de outro curso, ela fazia fisioterapia. E aí eu disse que... eu tava dizendo que eu tava ficando com a Maria. Só que o que acontece? Deixa eu atualizar pra você, pra não ficar parecendo que eu pegava de jeito a Maria e a gente se pegava loucamente, era muito louco. Não. Cara, a gente ficou uma vez... Ficou mesmo, assim, de se beijar. A gente ficou. O resto dos dias, sabe o que que era? Selinho. Era só, tipo, beijo, assim. Selinho, sabe? Aquele selinho de cumprimento, assim, de namorado e namorada. Mas a gente não era namorado nem nada. Era só isso. E ficou nisso por vários dias. E eu ficava fudido com isso, porque eu não conseguia ficar com ela. Não dava. Ela simplesmente me evitava. Deixa eu contextualizar pra você. No final do ano passado, no final da faculdade... talvez eu tenha dito isso no episódio anterior, mas eu vou falar de novo. Mas de forma resumida. Essa Maria era uma menina que eu já tinha interesse nela desde os primeiros semestres da faculdade. Porque como ela fazia um curso semelhante ao meu, a gente tinha muita disciplina que a gente fazia junto. As nossas salas eram juntadas para cursar essas disciplinas juntos. E eu já tinha um certo interesse. Porém, foi passando o tempo, nunca investi nem nada, nunca tomei coragem, né, nada de tão, como posso dizer, nada tão, não era tão forte, assim, não gostava dela, eu só era afim dela, entendeu? Então nunca me precipitei em ir lá e falar assim, ah cara, eu tô afim de você, vamos ficar e tal, não. Só coloquei, deixei aquilo ali na minha cabeça e segui meu caminho. E aí, nos últimos semestres, no sétimo e no oitavo, né, do ano passado, seria primeiro e segundo semestre de 2018, a gente começou a ter mais contato. E só que aí ela começou a ficar com um menino que era do oitavo semestre e a gente era do sétimo, tanto eu como ela. E esse menino era do oitavo, ela ficou com ele um tempo, assim, e eu já comecei a criar aquela... não era um sentimento, mas eu comecei a... ter mais olhos pra ela, sabe? Não era só tá afim, eu queria mesmo ficar com ela. Só que aí tudo foi por água abaixo quando ela começou a ficar com esse menino. Porém, depois de um tempo ela terminou com ele, não ficou mais. E aí eu vi ali uma oportunidade de tentar investir. Só que, num determinado dia eu tava num papo com ela no WhatsApp, e ela falou assim, não, eu simplesmente fui até ela, fui até ela não, né? Chamei ela no WhatsApp e falei assim, meu, por que que eu não tenho chance com você? Só me diz isso. Simplesmente falei, mandei essa, na lata. E ela disse, não é que você... E ela disse assim, ela disse o seguinte, não é que você não tem chance, é que eu só não quero te decepcionar porque eu sei que você gosta de mim. E eu não quero te iludir, eu não quero te magoar. Mas... aí eu falei, ué, mas então, se não fosse fora isso, você ficaria comigo? Ela, sim. Eu, ué, então, bora ficar então? Ela, tá bom, vamos. E foi isso, e eu fiquei surpreso, porque eu não sabia disso. Então, ela botou na cabeça dela que eu gostava dela. Que eu gostava da Maria. Maria botou na cabeça que eu gostava dela. E eu não gostava da Maria, cara. Eu só tinha interesse nela, só que eu era afim dela, só isso. Eu não gostava dela... como eu gostava da Paula. Eu tive que editar essa parte porque eu falei o nome da Paula. Então eu tive que parar aqui rapidinho e cortar e falar de novo. Enfim, então eu não gostava dela do jeito que eu gostava da Paula, né, antigamente. Então não era um sentimento foda, assim, de paixão. Eu simplesmente era afim dela. E aí ela botou isso na cabeça. Eu falei, não, mano, eu sei separar muito bem, né, a emoção, né, o sentimento do ficar. A gente pode ficar sem compromisso nenhum. E aí, beleza. Aí teve um dia, a gente pegou e foi no centro comprar umas capinhas. Fui junto com a Maria. E aí lá eu comecei a investir, né? Comecei a dar um beijinho aqui, beijinho ali, né? Dava uns selinhos e tal. Eu falei, opa, vai rolar, né? E aí o único beijo assim que a gente ficou mesmo foi no metrô. Um negócio meio xoxo e tal, mas foi ficar, ficamos. Beleza. Depois disso, como eu te disse, foi só selinho. Selinho, selinho, selinho. E aquilo tava me irritando. Porque a gente. Porque assim, por que que tava me irritando? Não só pelo fato de eu não conseguir ficar direito com ela. Tudo que eu chamava ela pra fazer, ela dava uma desculpa. Ela simplesmente dava uma. Falava que ia fazer tal coisa, não dava. Só que o foda da Maria é que quando eu chamava ela pra comer alguma coisa, ela ia, né? Morta de fome, desgraçada. Ela ia. Mas quando eu chamava ela pra ir ao teatro, no cinema, que seria ambientes mais propícios pra ficarmos, ela não ia. Ela dava pra trás, criava desculpa, ou às vezes falava que ia e quando chegava na hora dava desculpa, não ia, sabe? E porra, eu fiquei muito frustrado com isso. E aí começou a época do TCC, que a gente tava no oitavo semestre, nós dois. E eu comecei a ajudar ela bastante. Ajudei bastante a Maria. E aquilo ali começou a vir na minha mente uma coisa que eu não tava gostando dela nem nada. Eu só queria ficar com ela direito, sabe? Se eu rolasse alguma coisa mais séria, tudo bem por mim também. E ela dizia isso, que não queria ficar sério, por causa de traumas do ex-relacionamento dela, não com o menino que ela ficou, né? Que ela disse que namorou com ele, mas pra mim eles só ficaram algumas semanas, ou um mês e tal. Foi um anterior a ele, eu acho. Ela disse que ela tinha muitos traumas, então não queria se relacionar tão cedo, e eu nunca pressionei ela nem nada, sabe? Nunca pressionei pra se relacionar, pra assumir um namoro, nada, nunca, nunca. Eu simplesmente queria continuar ficando com ela, mas ficar direito, né? Porra. Se você tá ficando comigo, vamos ficar direito, porra, pelo menos. Não tô te pedindo namoro nem nada, não precisa namorar comigo, mas vamos ficar direito. É isso, né, no mínimo. Mas isso não acontecia. E eu ajudava muito ela no TCC e começou a ficar uma situação muito chata. Ela começou a só falar comigo, ela só me mandava mensagem, porque assim, eu era representante da minha sala, da minha turma, e ela era representante da turma dela também. Então ela só me chamava em assuntos do WhatsApp só pra falar coisas de faculdade ou do TCC dela ou de prova, alguma coisa. Nada relacionado a assunto externo. Isso me deixava meio pé da vida. Porque quando eu tentava falar sobre outra coisa, chamar ela pra fazer alguma coisa diferente, não dava porque tinha que estudar, tem que focar no TCC. E, cara, o TCC foi uma desculpa pra muitos nãos, assim. Pra ela negar muitos rolês, digamos assim, sabe? E isso foi me deixando com uma pulga atrás da orelha, pensando que ela só ia ficar comigo. Não, só ia ficar comigo, porra. Tô perdendo a linha. Ah, tô muito cansado, cara. Já tô acabando já essa bosta. E ela só ficava comigo. Não, não ficava, né? Ela só me cumprimentava com um selinho. E se despedia comigo com um selinho pra eu ajudá-la. Não sei, eu comecei a. Não sei se era isso, não sei, posso ter julgado, interpretado errado, mas era isso que parecia. Sabe, era isso que parecia. E ficou nisso por muito tempo. E aí, eu ajudei ela muito, ela terminou o TCC dela, fui na apresentação dela, cabaço, burro. Fui mó longe, que foi em outra unidade da faculdade, fui lá. E aí a gente combinou de ter uma conversa. Falei, meu, a gente precisa conversar pra ver qual é que vai ser. E eu acho que eu conversei. Eu falei no episódio anterior que a Maria tinha se oferecido pra viajar comigo no final do ano, no ano novo. Porém, foi tudo por água abaixo, cara. Ela desistiu, falou que ia fazer outra coisa. E eu, putz, então tá bom. Só que antes disso, A gente já tava combinando para ter uma conversa séria, para a gente ver qual que seria os nossos rumos. Eu falei para ela, a gente precisa conversar para saber o que vai acontecer entre a gente. A gente vai continuar ficando, não tô falando que a gente precisa namorar nem nada. Só precisa saber o que vai acontecer. Ela, tá bom, a gente conversa assim. Só que essa conversa foi se adiando, foi se adiando, foi se adiando. Aí chegou o próximo da apresentação de TCC dela, da Maria. Da Maria que eu tô falando, tá? E a Maria simplesmente falou assim, depois da minha apresentação, a gente conversa. Definitivamente. Eu falei, opa, beleza. Isso foi, acho que a apresentação da Maria foi no começo de dezembro. Passou a apresentação da Maria, eu falei, e aí, quando é que a gente vai conversar? Ela, não sei. Eu falei, ah, pode ser um dia eu vou lá na sua casa, você faz um bolinho lá pra mim, como ela tinha comentado. Aí a gente conversa. Ela, tudo bem, pode ser. Só que, rapaziada e moçada, isso não aconteceu. Ela simplesmente sumiu. Paramos de nos falar. Acabou o TCC, acabou as provas. Acabou a faculdade. E a Maria parou de falar comigo. Não me procurou nem nada. E eu fiquei quieto. Falei, ué, né? A gente não ia conversar. E nada. Não rolou nada. Eu falei, porra, e a gente não ia viajar e tal. Mesmo assim, nenhum sinal da Maria. Passou um tempinho, passou Natal, passou Ano Novo, não me deu Feliz Natal, não deu as caras no Natal, não deu as caras no Ano Novo. E eu, preocupado, já me. Como pode se dizer? Já me. Me acostumando com a ideia de que a Maria tinha pouco, tipo, tinha feito pouco de mim. Foda-se, foda-se, Matheus, não vai dar nada, não vou ter conversa nenhuma com ele. Foda-se. Já tava me acostumando com a ideia que ela tinha desistido de mim, e é isso. Até porque a gente só ficou uma vez e o resto foi tudo selinho, tá? Não ficamos mais. Porém, só que aquilo dizia algo pra mim. Porque se ela falou que ia viajar comigo no ano novo, quer dizer que a gente ia continuar ficando, ou pelo menos íamos ficar de fato depois que o. Toda a tensão da faculdade terminasse. Mas não foi isso que aconteceu, meus amigos. O que aconteceu foi o seguinte. Eu recebi a notícia. Não recebi. Eu vi no Facebook da Maria que ela tinha entrado em um relacionamento sério com um guri aí. E aquilo foi pra mim foi um balde de água fria. Porque eu tava criando sem expectativas com a Maria. Não de ter um relacionamento sério, mas de pelo menos continuar ficando com ela. E ela simplesmente mandou essa. E aí eu fiquei fudido e ela, cara, desisti totalmente, fiquei mal por alguns dias. Não foi igual a Paula, tá? Foi menor, mas uma proporção menor. Mas, porra, foi mancada porque ela. Primeiro que a gente não teve a conversa da qual ela tava prometendo que a gente ia ter para definir o nosso rumo. Segundo que ela não ficava direito comigo, a gente nunca ficou direito depois da primeira e única vez. Segundo que ela me evitava muito. Terceiro que ela só aproveitava a minha presença, só falava comigo pra falar de assuntos pertinentes a ela, só quando era pra ajudar ela ou pra falar sobre alguma coisa da faculdade. Então, isso foi virando uma bola de neve, eu peguei desgosto da Maria, peguei muito desgosto na Maria, fiquei decepcionadaço com a Maria. E por que que isso entra no caso de friendzone, cara? Porque eu acho, eu posso estar muito errado, cara, eu posso estar muito errado, mas eu acho sim que ela me usou. Você que tá ouvindo deve estar, pode estar falando, cara, com certeza ela te usou, só ficou com você, entre aspas, pra te usar, pra ajudar ela no TCC. E depois sair fora, não dá nenhuma satisfação. Outros devem estar pensando, não, acho que não foi bem assim, acho que foi involuntário, acho que ela não se tocou. Cara, mas assim, se ela não se tocou, ela foi muito idiota, foi muito sem noção. Sabe? Muito sem noção mesmo. Porque ela poderia muito bem falar, cara, acho que não vai rolar tal conversa. Tô ficando com um guri aí. Porque, meu, no ano, perto do ano, foi antes de acabar o ano, antes do ano novo, que eu vi que ela tava. Que ela postou esse status de relacionamento sério com o cara. Então isso me veio. A Maria, tipo, já, acho que ela já tava ficando com esse cara. Por isso que ela não ficava direito comigo, só me cumprimentava vez ou outra com um beijo, com um selinho, sabe? Ou às vezes evitava sair comigo. Tudo que chamava para fazer não ia. É, cara, só pode ser isso. E aí ela começou, só tava mantendo a conversa comigo até ela apresentar o TCC, depois que passou, que ela entregou e passou aí, acabou a faculdade, ela simplesmente saiu fora, sabe? Foi muito sem noção. Muito ridículo da parte dela, cara, muito ridículo. E por mais que eu não tivesse criado uma expectativa tão grande, mas criei. Então eu acho que isso cai muito na. Ela praticamente me deixou como amigo, me interpretou como amigo e me colocou na friendzone pra ela, entendeu? É isso, por isso que eu considero esse caso como uma puta friendzone chata. Não é só porque eu fiquei com ela uma vez só que não deixa de ser friendzone, entende? Eu acho que você concorda comigo, você que tá ouvindo aí. E foi isso. E só que sabe qual que é o pior? Depois de um bom tempo, depois de um mês e pouco, em meados de fevereiro, mês passado, a Maria deu as caras e veio falar comigo. Simplesmente fingindo que não tinha acontecido nada, que estava tudo bem, que nada tinha acontecido. E isso me deixou muito puto da vida, porque, porra, vai ser sem noção assim na puta que pariu. E ela. É, eu coloquei alguma coisa assim no meu story. Eu não bloqueei ela de nada e tal. Pra mim, eu acho que isso é uma puta babaquice. Acho que eu evoluí. É, acho que eu tenho mais maturidade do que pessoas que qualquer assunto bloqueia a pessoa no WhatsApp, bloqueia no Instagram, por nada. Eu acho uma puta babaquice isso. Eu não tô nem aí. É, não bloqueei ela nem nada, nem deixei de seguir. Fiquei lá normal, tranquilo. É, só deixei de ver os stories dela, né? Porque, porra, convenhamos, né? Ficar vendo stories dela com o namorado também é foda, né? Porra. É, não sou masoquista também, né, bicho? Aí ela veio. Ela respondeu esse meu story dizendo que sabia onde tinha um lugar que fazia tal coisa que eu tava precisando. Eu falei, ah tá, beleza, obrigado. Ela, Matheus, o que você tem, né? Começou a falar, como eu falei, como assim que eu tenho nada? Eu não tô normal. Ela, nossa, tá normal assim. E ela falou que eu tava grosso, seco e tal. Eu falei, não, tô tranquilo, tô normal, de boa. Ela, nossa, você não é assim, vou te chamar no WhatsApp. Aí foi lá e me chamou no WhatsApp. E aí veio com aquele papinho de, nossa, por que que você tá assim? O que que aconteceu? Aí eu estourei, joguei tudo pro alto. Falei, cara, você é muito sem noção pra vir falar isso pra mim, né? Você simplesmente fez o que você fez e vem com esse papinho de que, putz, o que que tá acontecendo, Matheus? Por que que tá assim comigo? Vai se fuder, né? E aí ela se tocou. E aí ela começou a falar um monte de coisa, que se sentia muito mal, que não tinha falado nada, porque aconteceram coisas com ela que impossibilitaram ela de falar comigo, que eu não fui a única. Olha isso, eu não fui a única pessoa que saiu decepcionado nessa história. Então, ela ainda usou esse argumento. É, eu não fui a única pessoa que saí decepcionada nessa história. E ela decepcionou muitas pessoas, ela saiu decepcionada e blá 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 blá. Começou a dar desculpinha. Aí eu, ai, tá bom, cara, tá bom. Ela, ai, só espero que você me perdoe. Falei, tá bom, tá, tudo bem. Ela, não, não tá tudo bem, porque o que eu fiz foi errado. Eu falei, tá bom, pelo menos ainda bem que você sabe, né? E eu tava sem saco nenhum pra, sabe, pra contra-argumentar, entende? Pra retrucar e dar na cara. Eu dei na cara algumas vezes, assim, né? Tipo, só pra ela sentir, né? Dei uns socos no estômago, assim, dela, né? Metaforicamente falando, é lógico, né, em questão de palavras, só pra ela ver que merda que ela fez, mas basicamente foi isso que aconteceu, cara. E aí eu, ela, ai, não sei o que, começou a responder stories. Hoje em dia eu parei, nunca mais puxei conversa, logicamente, não puxei mais conversa. E tá aí, fica vendo meus stories, fica respondendo meus stories. Aí eu falei, cara, o que que você quer de mim, né, antes de a gente parar de se falar pela última vez. Ela, ah, eu quero sua amizade, não sei o quê. Aí eu falei, ah, mano, vai pra merda, sério. Vai. Não, não falei isso pra ela, né? Pensei comigo, ah, vai a merda, por favor, não me enche o saco. Tá, quer ser meu amigo? Tá, foda-se. Seja, tá bom, mas eu não vou procurar, não vou mandar mensagem, não vou fazer nada. Na minha cabeça, claro que eu não falei isso pra ela. Eu falei, tá bom, tudo bem, foda-se, tanto faz, whatever. Entende? E foi isso, cara. Bom, acho que tá bom, né? 1h22, tá bom. Essa foi a minha volta. Esse foi o episódio de hoje, falando aí um pouco sobre as minhas experiências com Friendzone. Falei sobre dois casos. Um dos casos foi dito num episódio anterior. Escute lá para você saber do que eu estou falando, do caso da Joaquina. Bom, cara, e eu tô com alguns projetos novos aí na minha vida, tem coisas acontecendo, mas vou deixar isso para falar nos próximos episódios. Eu vou tentar sim semanalmente fazer isso aqui, tá? Dessa vez eu acho que vai, nem que eu grave aos domingos ou aos sábados, uma vez por semana, nem que seja 30 minutos, 20 minutos para falar o que aconteceu na semana, mesmo que não aconteceu nada, só para falar o que eu tô pensando, para exteriorizar os meus pensamentos, os meus sentimentos, o que está acontecendo, o que eu penso em fazer, o que eu estou fazendo, o que eu fiz. E é isso. Acho que dessa vez vai, tá? Não é a intenção de obter público. Vou tentar trazer sim pessoas novas aí para conversar com elas. Até agora só trouxe duas pessoas, que foi o Nelsinho. Faz um tempo que a gente falou sobre festas, DJs, né? Lollapalooza, essas coisas, Rock in Rio. Tive um ótimo papo, uma ótima conversa com um amigo meu, com o Rafael de Barros, que é um papo cabeça com o Rafael, que acho que é o número 2. É, só teve os dois, que a gente falou muito sobre futebol, aprendi, foram 2 horas de episódio, que eu aprendi muito com ele, cara, um cara muito estudioso, bacana, muito inteligente. E eu acho que é isso, acho que a intenção é trazer pessoas para agregar aqui no conhecimento, para conversar sobre assuntos variados. Que era isso que eu queria fazer desde o começo. Trazer pessoas para ter um bom papo, uma boa conversa. Por isso o nome Papo Cabeça Podcast. E quando não tiver a oportunidade de trazer ninguém aqui, é simplesmente falar o que eu tenho para falar e agir aqui, né, nesse cenário, no episódio, falar o que eu tenho para falar como se fosse uma espécie de terapeuta. É uma terapia. Isso é bom. Pratique isso, exteriorize seus sentimentos, desabafe, nem que não pense que ninguém vai ouvir, simplesmente fale, que eu acho que isso é bom, você vai fazer você se sentir melhor, sentir bem, sabe? Vai te dar uma sensação de dever cumprido. Eu acho que isso é melhor, isso é bom, todo mundo deveria fazer isso. Não precisa você gravar um podcast, criar uma plataforma, nem nada, mas simplesmente grave ou fale para si mesmo, converse com si mesmo, sabe? Se valorize, ame a si próprio. E é isso, cara. O e-mail oficial do podcast é papocabecapodcast@gmail.com. Se você tiver alguma história de friendzone, qualquer outra coisa, se quiser fazer algum comentário, alguma crítica, algum elogio, crítica construtiva, negativa, xingamentos, o que você quiser mandar, cara, manda lá, vou ler aqui. Claro que por enquanto é novo, acho que ninguém tá ouvindo, eu tô cadastrando nas outras plataformas de podcast ainda. Eu mandei recentemente pro iTunes, então acho que vai estar mais propício a outras pessoas escutarem. Então, se você está escutando e quer mandar um e-mail, quer trocar uma ideia, ou quer compartilhar a sua experiência para que seja dita aqui, ou simplesmente para eu conhecer você melhor, não sei, sei lá, algo assim, manda lá, tá bom? papocabeca@gmail.com, tá aí na descrição do episódio. E é isso, galera. Fico por aqui e até o próximo episódio.